Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, 19 de outubro de 2021, está no ar a metralhadora da informação. Oferecimento todo especial, empresta crédito, NP Materiais para Construção, SAF, 9 Mistura e Cabana Rena Cebits. Depois do feriado de ontem, né, antecipado aí, feriados comerciários. Vamos dar o bom dia dele. Ele chega nessa terça-feira com cara de segunda. Repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santo.
E chegando, para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga. E dizendo assim, ó, eu amo o rádio. Nós amamos o rádio, mas nós não somos escravos do rádio. E é nesta aí, nesta até.
Viva folga, né?
E é neste clima, porque eu recebi muitos e muitos e muitos.
Telefonemas, WhatsApp.
WhatsApp bombando, perguntando por que que não estava trabalhando. Aí eu não respondi ninguém. Passei batido para poder iniciar o programa de hoje, dizendo que eu amo e que nós amamos. O rádio,
verdade.
Mas não somos escravos do rádio.
Pois é, e final do mês agora eu completo 30 anos de rádio, rapaz. Olha que bacana.
Parabéns, né? Parabéns.
30 anos de rádio.
E a gente faz com amor, faz com muito carinho.
Com amor, com certeza.
É por isso que você, todos os dias, é de segunda a sexta, de cedinho já tá com o rádio ligado, aguardando o Tropa de Elite. Então vamos tocando, vamos iniciando mais uma edição da série. É do programa diferente. É diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. E eu começo esse programa de hoje com Robertinho Scarpita. É triste, em nome da família AABB Ilhéus, Associação Atlética Banco do Brasil, que perdeu uma figura ilustre, 30 anos de serviço. Camarão, figura querida e amável, todos gostavam. E é com profundo pesar que nós comunicamos o falecimento de Cosme Moreno Nascimento, o camarão que morreu aos 67 anos, funcionário por mais, repito, de 30 anos. E a você, presidente, em seu nome e em nome dos demais trabalhadores da AABB Ilhéus, em nome do Tales Lavigne,
toda a diretoria da
AABB. Toda a diretoria da AABB.
Nesse momento, Marinho Santos, a gente se solidariza, né, com os colegas de trabalho, os clientes, associados, todos que conviveram aí durante todo esse tempo com o camarão, aquela figura sempre alegre, sempre de bem com a vida.
Esteve internado no Hospital Regional Costa do Cacau. Foi submetido à cirurgia de vesícula, porém descobriu um tumor no intestino que evoluiu para, né?
A pior.
E aí? Nas últimas horas, aí foi piorando o quadro de saúde do camarão, foi se agravando após problemas nos pulmões e com dificuldade para respirar, não resistindo, vindo a óbito. Então tá aí, o último adeus ao nosso camarão, amigo do Tropa de Elite.
Morador do residencial ouvinte, Sol e Mar.
Eu lembro-me,
camarão.
Lembro-me, Scarpita, você naquela passagem com nós, eu, você, Kátia Gomes, e passamos pelo Sol e Mar com o Valderico Júnior. E o camarão tava lá de braços abertos, inclusive cedeu, eu moro aqui, o que vocês precisarem aqui, essa casa, esse apartamento aqui, também é de vocês. Então, camarão, que Deus o tenha, um bom lugar, é do SAF, Bairro da Conquista. O sepultamento ontem foi para o cemitério do distrito do Couto, onde foi sepultado o Camarão. Então tá aí, Camarão, nós perdemos um grande amigo, uma grande figura, sempre alegre, sempre cortês, e a gente aqui está solidarizando, né, com a família e os amigos nesse momento de profunda tristeza e dor, e pedindo a Deus que receba Camarão no reino celestial, Scarpi.
6:10 na Bahia, 6:10. Vamos já trazendo aqui as informações, tempo e temperatura para você, ligado com a gente.
Como vai o tempo e a temperatura?
Nós estamos numa terça-feira em Ilhéus, com sol, apenas 9% de probabilidade de chuva, 24 centígrados marcando aqui os termômetros do Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus, Itabuna. É, seu Marinho Santos, a turma que gosta de dar aquela caminhada, o dia tá clareando mais cedo, né? Então a turma gosta de dar aquela caminhadinha cada vez mais cedo e acompanha a gente aí desde o início e a gente fica muito feliz, viu? Então vamos agora às manchetes do nosso programa, daqui a pouquinho interligando toda a região, os nossos correspondentes, tem Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida, e para falar de futebol, quem é que a gente convoca?
Edenildo Braga.
Então, e você participa com a gente, 3675-2000 ao vivo, tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, esse é o espaço garantido para você ligar e reivindicar. O nosso WhatsApp 739-8829-1029, você manda aí a sua mensagem de texto. E a partir de agora, as manchetes do programa.
Tropa de Elite. Operação da Polícia Civil prendeu mais 30 envolvidos com homicídios na Bahia.
Olha, aulas 100% presenciais começaram ontem em todo o estado da Bahia.
Homem morreu durante confronto com o Peto no bairro Armandão, em Ubaitaba.
Estádio Mário Pessoa passa por vistoria da Polícia Militar e ajustes deverão ser feitos pela Prefeitura para que jogos sejam realizados.
Foragido de Ilhéus teve mandado cumprido em São Paulo, na cidade de Guarulhos.
Vacinação segue hoje. Hoje aqui a gente vai estar trazendo tudinho para você, viu? Lembrando que a Bahia já ultrapassa a marca de 50% da população acima dos 12 anos completamente imunizadas contra Covid-19.
E mulher presa quando se preparava para fugir depois de ter praticado o homicídio.
Olha, IBGE cancela um processo seletivo que ofereceria 204 mil vagas para o censo do ano que vem.
Ele praticou roubo em 2020, encontrado pela polícia, estava em um sítio.
Estudantes voluntários vão às ruas a partir de hoje para efetivar mais uma etapa sobre o que o ilhéense pensa da Avenida Soares Lopes.
FG, soluções ambientais e projetos serão iniciados nas praias mais limpas em Ilhéus.
Prefeitura de Itacaré e a Coordenação de Ações Regionais CAR discutem um projeto de turismo para a Cachoeira de Pancada Grande.
E confirmada a morte de bandido de alta periculosidade.
Essas e outras a partir de agora aqui da metralhadora da informação. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Tem um resumão aí da movimentação do plantão policial e os bastidores da política. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, dividindo uma bancada comigo, tem Marinho Santos e você do outro lado, ao vivo, até as 8, Tropa de Elite, bom dia, bom dia!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
Agora são 6:14 em Ilhéus. 6:14. Olha, daqui a pouquinho uma entrevista com o Cacique Val. O Cacique Val, ele que trabalha, a região dele é que fica ali no Acuípe, vai estar aqui ao vivo no Tropa de Elite para uma entrevista com o Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Daqui a pouquinho, fica ligado aí, viu? Acuípe, Olivença, a região toda, Sapucaeira. Cacique Val, ao vivo, fala no Tropa. Olha, o trabalho de inteligência desenvolvido por policiais do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil, resultou na última sexta-feira na prisão de um homem investigado por um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio. O suspeito foi localizado na cidade de Guarulhos, interior de São Paulo. O delegado da Polícia Civil, Dr. Helder Carvalhal, ele disse que a equipe realizou um rastreamento, repassou as informações aos policiais civis de São Paulo e, de posse dos dados, eles realizaram diligências e prenderam o criminoso. O homem deve ser recambiado para o estado da Bahia, para Ilhéus. O mandado de prisão preventiva era referente a um atentado ocorrido no ano de 2014. O suspeito é integrante de um grupo criminoso e as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo em via pública no bairro do Malhado, aqui em Ilhéus. A importância das denúncias, olha aí, ó. Também foi destacada pelo Dr. Helder Carvalhal. Qualquer informação sobre a localização de foragidos, você pode ser aí repassada à Polícia Civil por meio do 181 e não é preciso se identificar. Então tá aí, viu? Polícia Civil, Núcleo de Homicídios, parabéns. Chegou chegando, ninguém pode ficar impune. São 6h16 na linda Ilhéus.
6h16 e a informação chegando aqui, olha, parabéns aí, Marinho Santos, aos novos cabos da 70 CIPM. Aconteceu na manhã de ontem, no segundo bake, presidida pelo Major PM Vasco, a solenidade que marcou o fim do processo de ensino-aprendizado aí do curso especial de formação de cabos. Então a 70 CIPM aí, o curso cabo, né, PM Valdir, o cabo PM Andrade, os demais demonstraram entusiasmo e alegria com a nova missão. Então parabéns aí aos novos cabos da 70 CIPM.
Valdir não é mais soldado, o Valdir agora é cabo PM Valdir.
Agora tem outra aqui, rapaz, final de tarde do dia 17. A guarnição do 2º Pelotão Vilela recebeu uma denúncia anônima relatando que indivíduos estariam embalando drogas na rua Santa Clara. Ao chegarem no local, foi avistado então um indivíduo em um barraco em processo de embalagem. Estava naquela preparando o material para ser distribuído, Marinho Santos. Aí ele foi surpreendido, né? Com ele, a polícia encontrou uma balança de precisão, um celular, uma pedra de pó com 25 gramas, 58 petecas de pó pequenininho, uma grande, 47 gramas, R$ 90 em espécie. Aí ele foi encaminhado e apresentado no plantão policial, juntamente com todo o material apresentado na Popó, para adoção das medidas cabíveis, rapaz. Guarnição aí, 2º Pelotão, apreendendo drogas. Agora o detalhe, viu? Era menor, Marinho Santos. E a gente tem visto aí cada vez mais o crime organizado, né? Recrutando menores, inserindo menores aí no mundo do crime.
Rua Santa
Falta
Clara.
Falta de políticas públicas aí.
Rua Santa Clara fica no bairro da Conquista.
Rapaz, complicado, viu? Vamos nessa? O que é que você manda aí agora pra gente, rapaz? Olha, essa entrevista de hoje vai ser bacana, né? O Cacique Val esteve lá em Brasília, acompanhando toda aquela movimentação. E a PEC, né, aquela PL ali que as pessoas estão empurrando com a barriga e precisa resolver, né? A comunidade indígena Tupinambá, principalmente, que aí eles estão unidos, Marinho Santos. Então vai ser uma oportunidade bacana, né? A PL 490, o marco temporal, está na pauta dessa entrevista hoje com o nosso querido cacique Val Tupinambá, a partir das 7 horas, na segunda parte do Tropa de Elite. Eu convido você, meu amigo, você, minha amiga, a acompanhar. Daqui a pouquinho eu vou trazer o esquema de vacinação para hoje, terça-feira, dia 19 de outubro.
Dia 19 de outubro, então tá aí, ó. Escarpita, chegando a notícia aqui. A Companhia 63, que fica na cidade de Bicaraí, a Companhia Independente da Polícia Militar, que tem o comando do Major Robson Farias, e a Polícia Rodoviária Estadual, prenderam suspeitos e recuperaram um caminhão roubado. Inclusive, o caminhão foi apresentado na sexta Coripim, em Itabuna. Após uma denúncia recebida via 190 da Polícia Militar, informando que uma carreta é de cor azul e teria sido roubada na cidade de Gandu e seguia sentido a cidade de Ibicaraí. As guarnições da Companhia 63 e a Peto também da 63 e da cidade de Santa Cruz da Vitória se deslocaram para a BR-415. E chegando nas proximidades do trevo da cidade de Santa Cruz da Vitória, as guarnições da Polícia Militar conseguiram interceptar o veículo juntamente com a guarnição da PRE, Polícia Rodoviária Estadual. Em seguida, foram feitas buscas pessoais aos elementos suspeitos e posteriormente identificados como sendo iniciais A, L, M e R, L, V, S. Posteriormente, foi realizada a apresentação e registro no Complexo Policial de Itabuna, 6ª Coordenadoria, que tem o comando do delegado Evi Paternostro. Mandando um abraço ao Nicolas. O Nicolas é do Maria Machadão. Ele ontem esteve com o Ginaldo, o Júnior, o Márcio Brandão, o Bodão, o Márcio Bodão, lá na cabana do Bobô. Rapaz, o cara baixa a cabeça no prato e não olha pra lugar nenhum, só pra comida. O cara come, come, come. Nicolas, do Maria Machadão, come abraço, pra caramba, João. Meu brother.
Um abraço. Queria mandar um abraço também ontem, né? Ah, tive o prazer de conhecer o pessoal que acompanha nosso programa, Mercadinho Amarelinho, do lado do Pão Campestre, no Malhado. O pessoal fez uma festa.
Mercadinho, né? Amarelinho.
Amarelinho ali. Aí a turma, todo mundo...
Oh, ninguém te conhecia,
aí,
né?
Pô, Marinho Santos, esse escarpita, rapaz, já conheço o Marinho, mas não conhecia você. E aí... aquela festa bacana. Obrigadaço pelo carinho aí, a turma 10 do Mercadinho Amarelinho aí, na Avenida CM, ao lado da Pão Campestre, curtindo o nosso programa. A turma que acorda cedo para ficar bem informado e, é claro, é nesse clima bacana. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp e dar moral para quem? Dá moral para gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Não quero ser identificado. Olha, eu paguei R$1.600 para meu sobrinho ir para São Paulo. O que aconteceu aqui, rapaz? Jogar futebol, né, com um tal treinador. Ele me falou que era a divisão aí de base do Colo-Colo, mas fiquei sabendo que ele não é Colo-Colo, não. Situação aqui complicada, viu, repórter? Marinho Santos. O que é que a gente pode resolver isso aqui, rapaz? Tem muita gente que se aproveita, né? É, a molecada tem aquele sonho, né? Eu quero ser jogador de futebol. E aí os pais, os familiares, todo mundo corre atrás. De repente entregou aqui R$1.600 para o sobrinho para São Paulo, né? E aí, resultado, não foi. Ele passou o nome do rapaz aqui.
Usando indevidamente o nome do Colo-Colo.
Eu vou encaminhar aqui essa mensagem, né? Para que a diretoria do Colo-Colo possa passar alguma informação aí, se tem essa pessoa... ou não, né, na base do Colo-Colo, beleza? Inclusive, a gente conhece quem são as pessoas, né, Marinho?
Inclusive o Hermano Fanig, que está representando o Colo-Colo...
Pode falar sobre isso,
ele,
né?
Ele já disse que já vai entrar em ação aí para poder... tudo ilegal, de forma ilegal.
Tá complicado aí, viu?
Complicado.
Tão complicado. Seguindo aqui, bom dia, tropa de elite. Olha, vim fazer uma denúncia porque tem uma pessoa dando veneno pro cachorro e pros gatos aqui no Japu. Olha só, é crime e... ó, é pena dura, viu? Pena dura aí, nada disso. Marinho Santos Escarpita, ajuda a gente aí. Olha a barra, como é que tá, rapaz? Botaram uma madeira aí, as bocas de lobo. Atenção, dona Embasa. No embasa precisa resolver o problema ali, Marinho Santos, né? A prefeitura chega junto com o setor de fiscalização e aí embasa para resolver aquilo ali, rapaz. Tampas terrível. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Manda um alô aí para Valério e sua esposa Lena e a turma 10 aí que tá fazendo, né, uma casa lá no Jairi. O nosso querido Zé Mascate aqui mandou para Jorge Pititinga, né? O Bob Chico, o Tronco, tá todo mundo de rádio aí acompanhando Tropa de Elite. Buraco da Dona Embasa na Barra, mais fotos chegando aqui. Olha, bom dia, Scarpito e Marinho Santos. Queria agradecer aí a Charanga do Banco da Vitória, que vem no domingo dar uma moral pro time aqui da Beira Rio, né? Os torcedores que incendiaram, né? Esse clima gostoso. É, jogo aí, o Raimundo, né? Na comissão técnica, agradecer. O jogo foi Beira Rio 4, Ovídio Leal 3. É, rapaz. Não.
Iguape, né?
É, Iguape.
Iguape,
a Dinha aqui do Banco da Vitória. Bom dia, meus amigos. Dá uma resposta aí, porque está tudo funcionando e nada de ônibus na cidade de Ilhéus. Por quê? Eu não sei mais responder, não, Dinha. É, infelizmente não sei te responder. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos, aqui é George do Jornal do Atlântico. Manda um alusão para Lara, Betânia, Cida Guzmão e Marcos Miada. A turma 10 aí do Jornal do Atlântico. Bom dia, garotos do Rádio ES, programa líder de audiência no sul da Bahia. Marrom de Ilhéus. Esse Marrom de Ilhéus é uma figura, viu? Olha, Marinho Santos, Scarpita, manda um alusão para Sônia, Eduardo do Coqueiro, Sandra, Silfo, Buia. A galera do bar e da rua Girassol aí curtindo Tropa de Elite também. Scarpita, Marinho Santos, passando aqui para informar os nossos profissionais da coleta. Estavam na praia no domingo, hein? Bem equipados, com quadriciclos e fazendo a limpeza da praia. Muito bom isso, hein, para a nossa cidade. Parabéns a todos esses profissionais. Maurício Suzarte, para a gente fechar essa rodada aqui. Olha, bom dia, Tropa de Elite. As aulas 100% da rede estadual estão de volta, menos os ônibus de Ilhéus. Meu filho estuda à tarde, não está estudando por falta de ônibus à tarde em Castelo Novo. Como é que ele vai voltar para casa se não tem como, né, voltar? Vai dormir na rua? Fizeram um protesto pacífico sem resultado. Já se vai mais 3 meses até agora, nada da comunidade. Não tem nenhum representante, por isso não deu em nada. Bom dia, só vocês aí é que são a nossa voz. Situação, viu, Marinho Santos?
Situação, Scarpita, gostaria de agradecer o convite... O convite do Jorge Carilo Pinto, Jorge Bode. Hoje é dia 19, inauguração do posto médico e odontológico na Fazenda São Jorge, a fazenda do nosso Jorge Carilo Pinto, o Jorge Bode, presença de autoridades da cidade de Uruçuca, e prefeito Moacir Leite, a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, a vereadora Magnólia Barreto, o vereador Zé Pedro. Olha, inauguração, posto médico na fazenda, parceria com o Jorge Carilo Pinto, Jorge Bode, com a prefeitura também de Uruçuca. Então aí, ó, para o pessoal da trabalhador rural, ó, posto médico implantado, posto odontológico na fazenda, Fazenda São Jorge. Odontologia, rapaz, aí odontologia pra galera da zona rural aí. Parabéns, Jorge Carilo Pinto. Daqui a pouquinho estaremos deslocando até a Fazenda São Jorge, marcando presença também na rodovia Ilhéus Uruçuca. Antes de Uruçuca, entra à direita no ramal. Tá tudo beleza. Jorge Bode falou pra mim que a vereadora Magnólia Barreto, a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, está encarregada de levar o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, e demais autoridades até a Fazenda São Jorge. Então tá aí, Scarpita.
É, bacana, e parabéns pela iniciativa do nosso querido Jorge Bode.
E o Betinho.
Né, essa parceria público-privada é importante, Marinho Santos.
Betinho preparou a Hilux para poder entrar no ramal daqui a pouquinho e, ó, vai comer uma feijoada daqui a pouco na Fazenda São Jorge.
Olha, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, né, investiu em 6,1 milhões de reais na aquisição de fardamento escolar, distribuiu 2 milhões de máscaras nas escolas. O ano letivo continuou, né, 2020-2021 na rede estadual de ensino, entrou na terceira fase ontem com as aulas 100% presenciais. As atividades começaram no dia 15 de março, com o ensino 100% remoto, depois foram migradas para o ensino híbrido, com aulas semipresenciais, dia 26 de julho para o ensino médio e dia 9 de agosto para o ensino fundamental. E ontem, né, dia 18, o retorno total. O secretário de Educação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ele falou sobre a importância desse momento para toda a comunidade escolar. A escola é um ambiente de aprendizagem, mas também de acolhimento, de afeto. E a nossa rede está preparada com todos os protocolos de biossegurança para receber a comunidade escolar nesta nova fase do ano letivo. Continua dividindo opiniões, a verdade é esta. Inclusive ontem a Bahia, no quadro lá do consórcio de veículos de imprensa, a Bahia aparecia, Marinho Santos, em alta. E a gente tem que ficar preocupado, né? Nós realizamos na sexta-feira um evento teste promovido aí pela Prefeitura de Ilhéus, a equipe da Vigilância, e a gente espera esses resultados aí, a transparência desses resultados, torcer para que, né, todo mundo que foi lá, participou, dentro dessa avaliação do evento teste, possa a gente ter um resultado positivo. Mas divide opiniões. Eu particularmente acho que já estamos no final do ano, deixava começar o ano direitinho, o ano que vem, né, deixava a garotada mais um pouco aí, preparando outras atividades remotas, mas é aquilo que a gente falava. Tem muita gente que fingia, né, que aprendia, outros fingiam que ensinavam e ficava uma situação difícil para todo mundo. Vamos no giro regional, primeiro giro é Matheus Santos que vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite. Matheus Santos chegando com informações para Uruçuca e a região. Gente, mais incentivos ao esporte. E é isso que a Prefeitura de Uruçuca, junto à Câmara de Vereadores, vem fazendo sempre. E desta vez, foram 9 atletas do projeto Pé na Bola que seguiram ontem para o Centro de Avaliação do Trivela no Hotel Fazenda Três Pedras, em Ibirapitanga, Bahia, onde serão avaliados pelos clubes Santos, Atlético Mineiro, Bahia e Canaã, no período de 18 de outubro de 2021 a 21 de outubro de 2021. Os atletas que forem aprovados viajarão para fazer teste no clube sem quaisquer despesas. Esses garotos foram pré-selecionados na avaliação do Trivela em Uruçuca no dia 27 de julho e 27 de agosto na cidade de Uruçuca, minha gente. Agora dando um giro regional, Maraú. A Pema doa drone e kits para treinamento de cães farejadores à CIP Cacaueira. Visando contribuir ainda mais com a segurança pública no município de Maraú, a APEMA, Associação de Amigos da Península de Maraú, realizou a entrega de um drone e 2 kits para treinamento para cães farejadores, a CIP Cacaueira. A tecnologia vai contribuir com a atuação da Polícia Militar em Maraú. O drone vai potencializar, assim como toda a tecnologia, as ações de policiamento preventivo e repressivo, ações de inteligência. A entrega aconteceu durante a inauguração da base avançada da CIP Cacaueira no Calbi. A APEMA vem realizando importantes ações área de segurança pública e com a entrega desses 3 equipamentos já somam R$ 23 mil reais investidos no setor. De acordo com o presidente da APEMA, a reforma e adaptação da base do Calbi, que recebe hoje as equipes da CAERC, contou com investimento de 70 mil reais. Ainda só, que notícia maravilhosa, gente, ó. Ontem começaram as aulas, tá bom? No Colégio Estadual Carneiro Ribeiro. Aulas 100% presenciais na rede estadual de ensino. Escola é lugar de educação, acolhimento e proteção. Então, você que não estava atento nisso aí, você aluno, atenção, às aulas no Colégio Estadual Carneiro Ribeiro, no município de Uruçuca, já estão de volta. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Abraço a todos, amigos, e até amanhã!
Até amanhã, se Deus quiser, um abração para você. E mais um exemplo da parceria, né, Marinho Santos? Os empresários da Península de Maraú, lá de Barra Grande, essa associação aí que, né, reúne gente importante, a PEMA, né?
São empresários que investem na segurança pública e colocam a grana, né?
E garante lá, muito, né, grande, a estrutura dinheiro bacana. Agora, fala em Maraú também, saiu o laudo, lembra daquele acidentezinho do jatinho lá que matou um bocado de gente?
Sim.
Né? Inclusive, saiu ontem, né? Foi comprovado o erro, erro humano foi a causa daquele acidente. Lamentável, viu? Matheus Santos volta amanhã. Nós vamos para o rápido intervalo comercial no Destaque da Volta.
E confirmada a morte de bandido de alta periculosidade durante realização e terceira fase da Operação Confiança. E terceiro pelotão da cidade de Una.
E você que tá ligado no Tropa de Elite, daqui a pouquinho toda a atualização do esquema vacinal para hoje, terça-feira, dia 19 de outubro na cidade.
É primavera!
É primavera!
É Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:38. É 6:38. Atenção, atenção, meus amigos tupinambás aí, região de Olivença, Sapucaeira. Daqui a pouquinho, entrevista bacana aqui, viu? É o Cacique Val ao vivo no Tropa de Elite. Olha, confirmada a morte de bandido de alta periculosidade. É durante a realização da terceira fase da Operação Confiança. Essa operação foi desencadeada pela Companhia 71, policiais militares do 3º Pelotão Una, da cidade Una, juntamente com policiais da Operação Distritos, adentraram na Rua 3, no bairro Marcel Ganem. Avistaram um grupo de 5 homens armados. Os elementos, ao perceberem a presença da polícia, começaram a atirar contra os policiais militares. Vários disparos acertaram uma das viaturas, instante em que a polícia, os policiais militares desembarcaram, iniciaram o revide à injusta agressão, e um dos homens se abrigou numa residência e dela continuou a disparar contra os policiais. E com forte poder de fogo, vindo a ser atingido um dos policiais, o qual caiu ao solo. Após cessar a injusta agressão, parte do efetivo prestou socorro ao policial militar ferido, o qual foi encaminhado imediatamente ao Hospital Regional Costa do Cacau e encontra-se em estado estável. A segunda parte do efetivo, ao entrar na residência, encontrou o homem caído ao solo com uma pistola 9mm e um carregador ao lado do corpo. Drogas ilícitas e dinheiro. Prestado socorro ao Hospital Municipal de Una. O mesmo veio a óbito, confirmado pelo Dr. Kaique Trindade. Foi apreendido como resultado desta operação uma pistola 9mm, 2 carregadores 9mm, 16 buchas médias de maconha, 40 buchas de maconha, sacos plásticos de embalagem, um aparelho celular e a quantia de R$ 1.990 em espécie. Então a operação chegando, teve um policial baleado, infelizmente, mas a Operação Confiança derrubou o cara, confirmada a morte de bandido de alta periculosidade.
CPF cancelado.
Na pacata cidade de Una, viu, Scarpita? Crime organizado,
viu? Você falou de Una, eu queria pedir aí. O prefeito tem que sair do ar-condicionado, juntar com o prefeito Dr. Almeida, pedir a recuperação desse trecho aí, Marinho Santos. Olha o que tem de buraco de Ilhéus ali, de Olivença, chegando em Olivença. Até o trevo de Canavieiras, rapaz, tá demais.
Eu fui em Canavieiras, final de semana.
E aí, rapaz?
Fui em Canavieiras, final de semana, meu amigo, e fiquei lembrando do saudoso ex-prefeito Almir Melo. Na estrada, parecendo que eu estava indo para o deserto. Nenhum carro vindo atrás de mim, e demorava muito para passar um carro de Canavieiras sentido Ilhéus. Então, quem... Neste momento difícil que Canavieiras sempre atravessava, o Almir Melo estava na linha de frente e mostrava que Canavieiras tinha um grande prefeito na época. E a gente vê que Canavieiras, o negócio lá está tudo parado.
Dr. Almeida.
Manda um alô para Carolina. Carolina, do homem da carne gostosa, que o prefeito de Uruçuca adora saborear, viu?
Carolina. Mas é um homem.
A Carolina é homem. É amigo, amigo de Suzy Luz.
Tá vendo,
e do Newton Show. Newton Show e do Justino Melo, que também é irmão do saudoso Almir Melo.
É a famosa carne lá de Canavieiras, Carolina.
Carolina.
Mas é que é o homem.
Carolina, rapaz, é uma figura maravilhosa, gente boa. Um abraço para você, Carolina.
Saindo do ar-condicionado, então, o prefeito Almeida e o prefeito de Una, e o Thiago, saí do ar-condicionado e pedi, bate na porta lá do governador. Ô, governador, ó, falar em governador, o governador viajou, o vice também, o presidente da Câmara, né? Assume aí o governo da Bahia, rapaz. Olha, atenção, atenção, hoje, dia 19 de outubro, terça-feira, a estratégia de vacinação hoje na cidade de Ilhéus. A repescagem da primeira dose, público com idade igual ou superior a 18 anos, tem aplicação da segunda dose nos imunizantes Oxford Coronavac para pessoas com data marcada até 19 de outubro, antecipação da segunda dose. Olha aqui esse detalhe importante de hoje, viu? A turma está antecipando a segunda dose da Pfizer para pessoas com retorno marcado até 16 de novembro. Então, se você está com seu retorno marcado até dia 16 de novembro, você pode antecipar a sua segunda dose da Pfizer, tá certo? A aplicação da terceira dose e a dose de reforço para idosos e profissionais da saúde que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses. Tem aplicação da terceira dose para pessoas imunossuprimidas que já completaram 28 dias da segunda dose. São aquelas pessoas com imunidade baixa. Então procure aí a unidade de saúde mais próxima da sua casa, posto Sara Kubitschek, Avenida Esperança, Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus 2, Hernani Sá, Olivença, Nelson Costa, Conquista, Princesa Isabel, Basílio, o CAE 3, no antigo CESP, Salobrinho, Euler, no Teotônio Vilela, e aqui Banco da Vitória, são os pontos de vacinação. Lembrando que aqui no Banco da Vitória, né, tem vacina às terças e quintas-feiras, Marinho Santos. Olha, ontem teve sessão especial em homenagem ao Dia dos Fisioterapeutas na Câmara, né? Homenagens e coordenadores aí, professores fisioterapeutas, a presença aí do presidente do CREFITO, doutor Gustavo, fisioterapeuta. Inclusive, tem até uma atividade desenvolvida, né? Um abraço aí, o vereador Fabrício Nascimento, que é médico fisioterapeuta, e doutor Igor, né, Marinho Santos, futuro médico fisioterapeuta
também. Doutor Igor Escarpita.
Quinta-feira é dia de festa, viu, rapaz? Nosso amigo Deco. Deco perdeu a carteira, Marinho Santos, uma carteira branca, documentos da moto, né? Valdemir Borges da Silva, nas imediações da Caixa Econômica Federal ali, próximo ao terminal, shopping popular. Quem encontrar aí, vamos ajudar, gente, vamos ajudar a devolver aí. 73991-77-4182, 991-77-4182, pode entregar também na loja de atendimentos da Embasa ali, próxima à delegacia, ou entrar em contato aqui com a gente no nosso WhatsApp da Gabriela FM. Vamos trazer Denildo Braga, convoca ele, vem trazendo informações do futebol.
Bola Dentro.
É o nosso Bola Dentro que vem chegando. Bom dia, Denildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Bom dia para você, Marinho Santos. Amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. O São Paulo venceu o clássico contra o Corinthians na noite desta segunda-feira pela 27ª rodada Série A. Com gol de Caleri, o tricolor bateu o rival por 1-0 no Morumbi. Com a vitória, a primeira no comando de Rogério Ceni, o São Paulo foi aos 34 pontos, assumiu a 12ª colocação e se distanciou da zona de rebaixamento. Já o Alvinegro, com seus 40 pontos, permaneceu na 6ª colocação a 3 pontos. Pontos do G4. Marquinhos Santos ficou poucas horas sem clube nesta segunda-feira. Ele foi demitido do Juventude e o técnico foi anunciado pelo América Mineiro para a reta final da Série A. O treinador assume a vaga deixada por Wagner Mancini, que se transferiu para o Grêmio. Marquinhos deixou o time de Caxias do Sul na 17ª colocação, na zona de rebaixamento, e assume o Coelho na 12ª colocação. Seu contrato com o time time mineiro vai até o final do Campeonato Mineiro do ano que vem. A FIFA convidou por meio de comunicado divulgado nesta segunda-feira todos os treinadores das seleções nacionais para uma reunião virtual no em torno de um novo calendário do futebol mundial a partir de 2024, incluindo a realização da Copa do Mundo a cada 2 anos. De acordo com o órgão, 2 conversas já estão programadas, uma nesta terça-feira e outra na próxima quinta-feira. Tite, que comanda a seleção brasileira, está entre os chamados. Terça-feira, e a bola vai estar rolando. Teremos jogos hoje pela Copa Verde, Remo e Galvez. Já na Copa do Nordeste, Confiança e Souza, Santa Cruz e Floresta, Ferroviário do Ceará e Juazeirense, Vitória e Itabaiana. Pelo Campeonato Brasileiro Série B, 2 partidas, Londrina e Goiás, Curitiba e Sampaio Correia. São as informações esportivas nesta terça-feira aqui no Tropa de Elite, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga destacando o esporte aqui no Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço a todos, ótima terça-feira. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva com o campeoníssimo Zé Maria e Tony Café.
102,9.
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 49 minutos, 6h49. Atenção a PPM, viu? A nota aqui da APPM Ilhéus, devido ao aniversário do 2º BEIC, o 2º Batalhão da Polícia Militar. Nesse evento vai ter um torneio, dia 22 de outubro, portanto, sexta-feira tem torneio. A diretoria da APPM, Sargento PM Mendes, presidente, ele mudou a abertura do campeonato para o dia 5 de novembro. Portanto, é 5 de novembro a abertura do campeonato da APPM. Então, dia 22, vamos ter o 17º campeonato da APPM Ilhéus, na Praia do Marciano, no bairro do Malhado, com o apoio do comandante da CPR Sul, o Coronel Vanderval, com a presença confirmada da Rondesp e com o comando do Capitão PM Magalhães. As equipes que irão participar do 17º campeonato da APPM, a CAERC, a Companhia Independente, a 70, que tem comando é do Capitão Álvaro, a Companhia 68, Companhia 69, a Rondesp, a PPM Ilhéus e a 72, é o time que eu sou torcedor, viu? A CIPM 72, que tem o comando do Major Osaná Scarpita.
É, tá treinando muito a 72 ou não?
72 tá que tá, viu?
Encontrei com ele sábado, viu?
A 72 vem, vem pra ser campeão agora, viu?
Ó, sábado, Praia da Concha, e aí ele olhou pra mim e disse, cadê ele? Eu digo, o que ele? Marinho Santos, ele está
que
lá.
Figura, que figura esse Major Osanado.
Tá treinando, viu? Tá treinando. Olha, eu queria agora, papo sério, papo sério, papo sério. É, nós temos em Ilhéus um grupo chamado As Guerreiras, né? Outubro Rosa, e tem muita gente que fica na demagogia, só falando, ah, eu apoio, eu ajudo. E as meninas, Marinho Santos, Aline, eu falo em nome da Aline, que a gente está sempre em contato aqui, estão passando um momento difícil, né? São mulheres que enfrentam o problema do câncer, o câncer de mama, né? E outros também. E elas estão programando agora, dentro do Outubro Rosa, uma live, a live das guerreiras, dia 28 e 29. Só que a gente vai começar, vamos começar agora a ajudar, né? Tem aqui o Pix, através do e-mail, asguerreirasbahia@hotmail.com. Nesse Pix você pode fazer sua doação. É, a nossa querida Aline está aí programando, bacana. Estão enfrentando problemas, Marinho Santos, até para arrecadar alimentos. Elas fazem entregas de cestas básicas, Tô tendo um problema, eu queria inclusive pedir agora aqui ao secretário, doutor André Cesário, né, doutor André Cesário, os vereadores que estão ouvindo no programa nesse exato momento aí, vamos ajudar, né, elas estão com problemas aqui com a questão de exames, né, a demora de exames não está tendo prioridade, né, teve um caso, né, de uma guerreira que estava esperando para fazer uma ressonância, quando saiu para ela fazer, ela já tinha falecido, Marinho Santos, isso é triste, gente. Imagine só, né? Então vamos priorizar aí, vamos criar um esquema especial aí, uma cota, chama as meninas, chama a Aline, chama as guerreiras aí, nós estamos no outubro rosa, gente, eu acho que é um mês que poderia marcar, a gente poderia sair na frente, olha em Ilhéus, né, as mulheres que são assistidas, que fazem, né, esse acompanhamento, já tem um sofrimento, gente, da doença. Então vamos dar uma prioridade aí. E você, meu amigo, você, minha amiga, que escuta esse programa, a gente vai fazer agora aqui. Né? Próximo intervalo a gente já vai fazer a nossa doação, tanto eu quanto o Marinho Santos. E eu queria pedir a você, meu amigo, você, minha amiga, para também doar. Faça aí o seu Pix. Né? Elas estão com a live marcada para os dias 28 e 29. A Gabriela FM está dando todo o apoio. Nosso diretor-geral, Valderico Júnior. O ano passado a gente abraçou, né? Foi um passeio belíssimo. E esse ano as meninas estão encontrando dificuldade. Não consegue arrecadar um quilo de alimento. A gente sabe que a situação está difícil. A gente precisa sensibilizar você, meu amigo. Né? Compra a cartela, vai ter um bingo bacana. Colabora, né? R$10 a cartela. Dou um quilo de alimento. Faz um Pix aí de R$5, R$10. Eu sei que você pode fazer. asguerreirasbahia@hotmail.com. Eu espero essa semana aí a gente poder ajudar, tá certo? O programa Tropa de Elite vai estar aqui divulgando, cobrando todos os dias. Aline, um abraço para você, né? E os vereadores que estão escutando esse programa nesse exato momento, entre em contato com o secretário de saúde, André Cesário. Vamos priorizar, né? Vamos separar aí 5 exames, 5 ressonâncias para essas mulheres que são assistidas pelo grupo. Elas têm um cadastro, elas têm um acompanhamento. Para a gente dar uma prioridade nisso aí. Imagina só, isso é coisa triste. Você estava numa fila para fazer. Quando saiu sua ressonância, infelizmente, a paciente já tinha ido a óbito. É triste. 6h54, eu vou no zap, dá moral para quem dá moral para a gente. Nath Almeida também está chegando. Já já entrevista Cacique Val Tupinambá, hein? Cacique Val Tupinambá é o nosso convidado de hoje, você não pode perder.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia meninos, outubro rosa é verdade, mas o SUS não está aí marcando nem ultrassom e nem mamografia. Parabéns por vocês abraçarem esta luta. Tá vendo aí, Simone mandando pra gente, né? Angélica lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, bom dia meninos, um ótimo trabalho, um bom dia na presença do Nosso Senhor, amém. Dia de Luçuca, sabe quem vai andar com você hoje? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rosana Costa da Avenida Osmundo Marques, um abraço para você. Olha, bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpita, seja grato por tudo que Deus tem feito por vocês sempre, sempre, gratidão sempre. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, eu queria fazer uma denúncia. Ontem eu fui ao posto de Cachoeira, né, para vacinar a minha tia, porque ela tem, a minha filha, ela tem 3 anos e não tinha vacina. Uma vergonha, o posto só estava entregue aí, né? Rapaz, que situação, viu? Cachoeira, Vila Cachoeira, deve ser Vila Cachoeira, não é isso, Diana? Vila Cachoeira, a filhinha dela precisando, tem que ir lá no CESP, viu, Diana? Eu acho que é aí. Bené Alto do Coqueiro, bom dia, amigos da Rádio Mais Ouvida do Brasil, Gabriela FM. Eu não quero me identificar, mas queria fazer uma pergunta. Por que que a empresa São Miguel não pagou o nosso salário? Afinal, ela está funcionando, só ela não pagou 4 meses de salário. Estamos passando necessidades aqui, viu? Para que situação? Sindicato dos rodoviários. Cadê o índio, Marinho Santos? É o sindicato dos rodoviários. Eu queria ouvir o sindicato. Espaço aqui. O pessoal está aqui dizendo que o sindicato não fala nada.
O sindicato está parecendo ser sindicato... patronal, seu Scarpita.
Espaço está aberto aqui até o final do programa. E para a gente fechar essa rodada, Rita Moreno. Eu sou irmã de Camarão. Me agradecer a todo mundo, né, que fizeram as orações para ele. Ele agora está com Jesus. E obrigado por vocês lembrarem aí do meu irmão, Rita Moreno. Seu irmão é uma figura, viu, Rita? Camarão, sempre quando a gente chegava lá, era uma festa na Associação Atlética do Banco do Brasil. Tenho certeza disso. Vamos lá, Nath Almeida, é com você em mais um giro.
a região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Itajuípe, prefeito autoriza a licitação para a construção de nova Praça da Pitangueira. O prefeito Marconi Amaral anunciou nesta sexta-feira, dia 15, autorização para abertura de edital para a construção da nova Praça Humberto Badaró na Pitangueira. Esperada ansiosamente por toda a comunidade, a praça estará com o edital aberto para a chamada de empresas para a execução da obra. A obra da Praça Humberto Badaró, depois de muito trabalho da gestão, foi viabilizada através de uma emenda do deputado federal Paulo Magalhães. Em conjunto também serão licitadas as obras de calçamento da Rua da Manga, também na Pitangueira, além do princípio de calçamento do bairro Sagrado Coração de Jesus. A Prefeitura de Itajuípe, através da Diretoria de Esportes, em parceria com os atletas de futebol do município, realizaram o campeonato Estação OMP de Futebol, o Torneio das Máquinas, de 14 a 17 de outubro. Durante os 4 dias de realização do torneio, Itajuípe e região conferiram uma variedade de atletas, cidades e categorias competindo no esporte pouco tradicional no município, mas com muitos praticantes e uma torcida apaixonada com a crescente adesão ao futebol na cidade. A realização do torneio foi uma consequência natural. A organização do evento contou com a Diretoria de Esportes, através de Rondinelli Oliveira, mas também com os atletas praticantes do esporte, como Ricardo Silva Oliveira e Riet Vieira, referências no futebol e em Itajuípe. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais um giro regional. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath Almeida. Tchau, tchau. Eu gosto desse tchau, tchau, viu? Amanhã você volta.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta. Diz aí. Essa é a rádio.
A rádio que faz a sua trilha sonora. Gabriela,
prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo, senhor repórter. Tá todo mundo ligado aqui, viu? Até às 8, você vem com a gente.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa em Liels, na Bahia, são 7 horas e 12 minutos. 7:12. Ontem foi dia 18 do mês de outubro do ano de 2021. Ontem foi o dia do médico. Eu gostaria de parabenizar, em nome de todos os médicos, o Dr. Francisco Sampaio, o Dr. Paulo Medauá, o Dr. Heitor, do Hospital de Ilhéus, da UTI, e o Dr. Roland Lavigne. E em nome dos médicos, a gente já vai fazendo um apelo aqui, por conta da falta de respeito com a classe médica e a empresa gestora que administra o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, completou 2 meses sem pagar os salários. Homens e mulheres, pais de família que estudaram, se especializaram em busca de oferecer uma vida digna para si e os seus. Vê aí os seus direitos cerceados quando enfrentando pandemia, perdendo noites, às vezes até sem materiais condizentes ao exercício da profissão, cumprem com o seu dever e salvam vidas e oferecem amor, dedicação em cumprimento ao que abraçam. Em contrapartida, recebem de forma vergonhosa e assintosa o descaso da direção do Hospital Regional Costa do Cacau e dos seus responsáveis. Quem é o responsável? Que nada fazem para que os mesmos recebam seus salários e sejam tratados com respeito. Nós estamos atentos e não sabemos ainda se o repasse foi feito através do governo do estado da Bahia, vez que o mesmo sempre cumpriu e respeitou a classe. Então, com a palavra, o secretário estadual de saúde e o diretor do Hospital Regional Costa do Cacau, porque como está, não pode continuar. Eu juro, Scarpita, que peguei uma carona neste comentário, onde um relato foi feito no blog Eliasnet. E aí, diante da falta de respeito com os médicos, tomei essa iniciativa, porque ontem foi o dia dos médicos e eu tive a minha vida, primeiro Deus, depois os médicos da UTI do Hospital de Ilhéus. São 7 horas e 15 minutos na linda Princesa do Sul.
Eu queria só pegar um gancho nesse finalzinho, realmente, né? Ontem foi o dia de valorizar, ontem não, todos os dias, de valorizar esses profissionais que acreditam na ciência, lutam pela vida, se dedicam pelos outros, né? A gente tem que agradecer aos médicos e médicas que honram seu juramento e protegem vidas, salvam vidas, Marinho Santos. Tanto você quanto eu, né? A gente passou aí, o ano passado, situações que a gente viu de perto, né? O dia a dia e a importância de cada um, né? Não é só o médico, mas de cada profissional da saúde.
Mande um alô para o doutor Euzinho Lavigne Gesteira.
Figuraça aí, viu? O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Um abraço. 7h16, nosso comentário de hoje. E a gente está aguardando daqui a pouquinho o cacique Valto Pinambá para ser entrevistado no Tropa de Elite. Foi mais um comentário aqui do nosso programa.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Tá na hora. 7h17 na Bahia. 7h17, olha, 27 estudantes voluntários do Colégio Nelson Chauan Quidilhéus iniciaram ontem a formação de uma amostra representativa de 200 moradores de todas as regiões do município de Ilhéus, com cotas de idade, gênero, raça, cor e escolaridade. A partir dessa seleção serão sorteados aí em evento público 30 dessas pessoas que formarão um mini público que debaterá o que a população espera para o futuro da Avenida Soares Lopes. A iniciativa é uma parceria da Câmara de Vereadores, através da Comissão da Avenida, com o coletivo Delibera Brasil, organização sem fins lucrativos e suprapartidária, que implementará uma iniciativa inovadora de deliberação cidadã. Na semana passada, os estudantes foram recrutados e participaram de entrevistas e treinamentos. O recrutamento é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento do mini público, né? Nela que garantiremos a diversidade e a pluralidade necessária para a composição do grupo de participantes, destacou o presidente da Comissão da Avenida, o vereador Vinícius Alcântara. A partir de ontem, né, o recrutador baterá de porta em porta, apresentará o projeto, convidará a pessoa para participar. Após o aceite, o entrevistador, então, preencherá o questionário com as informações do interessado. Em caso se recusa, também será registrado o porquê. Avenida Soares Lopes, a gente tem acompanhado aí alguns problemas. Além dessa questão da falta do projeto, né, de urbanismo, paisagismo, a invasão. O puxadinho de luxo da Avenida Soares Lopes. Eu queria pedir meu amigo Marinho Santos, né? Atenção, atenção, repórter Marinho Santos. Essa questão do puxadinho de luxo da Avenida Soares Lopes, a gente tem acompanhado aí, porque o cidadão vem de fora para a cidade, as autoridades, foi uma concessão, eu não consegui ter visto ainda nesse processo que chegou, né, a Procuradoria Jurídica do município, e autorizou e tá só crescendo, puxadinho. Não, tá fazendo benfeitoria? Tá. Tá sendo bacana, mas vem cá, gente. Vai explorar aquela área, que presentaço. Por que ele foi privilegiado? Por que não privilegiar um ilhéense, alguém que já tivesse investindo na cidade há muito tempo, que desejava também montar um centro? Eu tô vendo ali uma praça de, ó, uma praça de diversão com alimentação surgindo. É um shopping a céu aberto na Avenida Soares Lopes, um presentaço, filé mignon do metro quadrado mais caro da cidade de Ilhéus, Marinho.
Inclusive denunciado pelo vice-prefeito de Ilhéus, José Nasal, e até agora nenhuma resposta, tanto do Ministério Público, as autoridades estão cochilando, comendo coco.
Essa comissão da Câmara precisa abordar isso. Inclusive eu queria já deixar o espaço aberto aqui, vereador Vinícius, presidente da comissão da Avenida Soares Lopes. Esse assunto está na pauta? Esse assunto já foi discutido nesta comissão? O puxadinho de luxo montado ali na pracinha, na antiga central de turismo? Porque eu só estou vendo crescer, Marinho Santos. Só cresce. Vai uma expansão com dinheiro da agulha, dinheiro no bolso e, ó, vai crescendo. O puxadinho de luxo só cresce. Enquanto isso, a gente vê a praça. A pracinha dos namorados ali, a pracinha da Igreja São Jorge, os bancos se deteriorando com salitre.
Deram consertada.
Já? Graças a Deus.
Deram uma consertada.
Graças a Deus.
Olhando, tá precisando agora de um check-up, é a Praça Castro Alves, a praça também denominada de Praça do Acarajé da Irene.
Precisa de um olhar especial.
Tá precisando, agora, né? Vem o verãozão chegando, Eu quero ver Itaço se cantando e colocando os amigos e as amigas cantando também, junto com a doutora Socorro Pastor, ela organizando aquilo ali.
Então fica aqui o questionamento, se esse assunto do puxadinho de luxo da Avenida Soares Lopes está na pauta da comissão da Avenida. É o meu questionamento. 7h21, vamos rapidinho dar moral pra quem dá moral pra gente. Daqui a pouquinho, ele já chegando aqui nos estúdios da Gabriela FM, Cacique Valto Pinambá, pra mais uma super entrevista no nosso programa de hoje. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita, que é Fábio do bairro Nelson Costa. Olha, é uma vergonha a cidade de Ilhéus, abandonada. Cheguei de viagem ontem, vi aquela Praia do Norte cheia de lixo, tudo acabado, tudo abandonado. A eleição tá chegando, viu, rapaz? Olha, eu tenho 12 anos na cidade de Ilhéus, né? E ele fez um desabafo aqui, Marinho Santos. Que coisa, viu, rapaz? Desabafo danado. Passou tanto tempo, né, Fábio? Aí voltou pra Ilhéus, ficou triste. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, concordo em tudo que foi dito em relação aos atrasos do salário dos médicos, assim também como os enfermeiros e técnicos, porém, infelizmente, essa não é uma exclusividade só do Costa do Cacau, não, viu? Tá vendo? Rapaz! Bom dia, galera do Tropa de Elite, aqui é Augusto falando direto de São Paulo, viu? Nativo de Sambaituba, lembrança a todos aí de Sambaituba, Edna, Michele e meus tios da Avenida Princesa Isabel. Ê, danado, viu? A turma aqui tá descendo a ripa, viu? Marinho Santos Escarpita, pergunta aí ao sindicato, né? Cadê os cobradores? Por que as empresas mandaram os cobradores embora e eles, né? Ele quem? As autoridades, né? Isso? E o quê? Rapaz, xingou um bocado de gente aqui agora. Não dá pra falar não o nome, viu? Olha, bom dia, amigos do Tropa de Elite, que Deus abençoe todos, né? A nossa querida a Beth é lá do Solimar. Olha, bom dia, meus queridos amigos, não só o do Costa do Cacau, mas outros profissionais da saúde também estão sem receber. Você puxou aí, viu, rapaz, o que tem. Frank do Carvão, aquele abraço. Olha, Marinho Santos Escarpido, do campeonato do Iguape, foi tão movimentado que teve até transmissão ao vivo, rapaz. Um abração aí, viu. E João do Basílio, aquele abraço. Bom dia, dupla dinâmica. Gostaria que vocês dessem os parabéns aí a Cláudia Lobo e Capitão Zacarias, que completaram mais um ano de vida ontem. Bom dia. Aniversário em dose dupla ontem, repórter.
Todos dois moram no bairro São Domingos. E então teve festa e nós não fomos convidados. Tá, Cláudia Lobo e o Capitão Zacarias, mandando um abraço para o Marcos Mendes, na Rua Visconde, Pedra Branca, irmão do meu ex-colega de colégio, José Carlos, e também o Lulinha. E eu quero mandar também na Vila Brasil, meu amigo César Cutias e Dona Lena. Quando eles não estão na Vila Brasil, estão no condomínio Nova Esperança. Inclusive, nós vamos à Vila Brasil em breve, viu,
breve,
César?
Breve. Vamos agora para Itabuna, Manoel Messias, depois tem faturamento e logo depois a entrevista de hoje com o cacique Val Tupinambá, aqui na Metralhadora da Informação.
A região interligada no Tropa.
Manoel Messias, bom dia, Manoel. Aquele abraço para você, Manoel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Aruca Drinks, especializado em coquetéis e bares itinerantes para festas sociais e corporativas, atuando há mais de 10 anos, aqui em Itabuna, em Ilhéus e todo o sul da Bahia. Aruca Drinks dá mais brilho ao seu evento, seja casamento, festas de debutantes, congressos, aniversários, feiras, formaturas ou lançamentos, e tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados. E atenção para esta grande promoção. Pacote com toda a estrutura e mais dois batenderis por apenas R$ 599. Ligue agora mesmo, fone zap 739-8205-5364 e fale com Aruco Lindy. Vamos então, meus amigos, destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. Após muro de escola municipal cair e matar duas pessoas, prefeito realiza reunião de emergência com secretariado. Nesta segunda-feira, ontem, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, realizou uma reunião emergencial com todo o seu secretariado. Mesmo sendo feriado, o prefeito convocou a reunião para tratar de medidas a serem tomadas. O encontro serviu principalmente para tratar de assuntos emergenciais do governo. Vale ressaltar que, no último sábado, o muro de uma escola municipal caiu aqui em Itabuna, matando duas pessoas, pai e filho. Diante do fato, prefeito Augusto Castro pediu maior atenção por parte de cada secretário. Itabuna registra 3 novos casos da Covid. Na noite desta segunda-feira, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos da Covid. Itabuna registrou 3 novos casos nas últimas 24 horas. Nesta semana, a vacinação começa hoje, terça-feira. Ontem, segunda, foi feriado antecipado do Dia dos Comerciários. Meus amigos, agora vamos destacar as notícias policiais. Baleados, esfaqueados, espancados aqui em Itabuna. Um final de semana prolongado e muito violento aqui na cidade. Além do atentado com arma de fogo contra Rafael Alves dos Santos, de 28 anos, na Rua Saturnino José Soares, no bairro de Fátima, mais 6 homicídios tentados foram registrados aqui em nossa cidade. No bairro Califórnia, Jairo Dias dos Santos, de 63 anos, foi esfaqueado pelo filho, que sofre de depressão. Também no Califórnia, Alexandre Costa, 34 anos, foi espancado na Rua da Coelba. No Pedro Jerônimo, Ana Carolina, de 19 anos, estava em uma festa quando uma discussão começou. Enquanto estava tentando acalmar os ânimos, ela acabou sendo esfaqueada 3 vezes nas costas. O autor das facadas utilizou uma peixeira e a vítima precisou passar por uma cirurgia urgente. Já no bairro Jorge Amado, um jovem de prenome Lucas foi covardemente espancada, pauladas e chutes. Segundo informações, 4 marginais praticaram o ato. No condomínio Pedro Fontes 1, no bairro São Roque, a Derivaldo dos Santos Nunes e um outro rapaz foram baleados. Uma festa ocorria no local quando os dois foram feridos por atiradores que estavam em veículo não identificado. A Derivaldo foi atingido várias vezes e seu colega de raspão pegou aí o tiro em uma das pernas. A polícia investiga todos os casos. Assaltantes presos com caminhão roubado estão aqui na cidade de Itabuna. André Luiz Moreira, 45 anos, e Raniel Lucas, de 27 anos de idade, foram presos aqui na cidade, acusados de assalto em Feira de Santana. Eles dirigiam um caminhão roubado, um Volvo FH500 azul, de placa Mercosul, BTS 8I31, licenciado em Cachoeiras do Rio Grande do Sul. A carga de bloco de gesso, avaliada em cerca de R$ 100 mil, foi deixada pelos assaltantes em Sapiaçu. Homem baleado no Fátima, tentativa de assalto em posto de combustível. Rafael Alves dos Santos, 28 anos, foi baleado 4 vezes no bairro de Fátima. Ele estava conduzindo uma moto quando foi atingido várias vezes na rua Saturnino José Soares. A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas. Em outra ocorrência, elementos em uma moto vermelha, licenciada aqui de Itabuna, estavam em atitude suspeita próximo a um posto de combustível, também no bairro de Fátima, na Avenida Juracy Magalhães. Policiais militares que estavam em rondas conseguiram localizar a pessoa com a característica informada. Foi iniciada a abordagem, no entanto, o indivíduo fugiu, deixando a moto para trás. Muita violência aqui na cidade de Itabuna. Falamos em nome de Aruca Drinks, que facilita o pagamento e você, cliente, terá um excelente parceiro para tornar seu evento inesquecível. Ligue agora ao ManiZap 73982055364 e fale com Aruca Lindy. Aruca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da
Até 18 para você no oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF, 9 Mistura e Cabana Renascer Beach. Nosso ouvinte falou aqui da filhinha de 3 anos que ela levou para vacinar em Vila Cachoeira e não conseguiu. Estou recebendo a informação que sábado agora, próximo sábado, dia 23, vai ser o dia D da multivacinação para crianças e adolescentes, das 8 até as 16 horas. Na UBS Sara Kubitschek, ali no Parque Infantil, na UBS Euler, no Teotônio Vilela, Hernani Sá e no CAE 3, ali no antigo CESP, beleza? Então você, papai, você, mamãe, atenção, atenção, em multivacinação, é o dia D da multivacinação para crianças e adolescentes aqui em Ilhéus, próximo sábado, dia 23, das 8 às 16 horas. E antes da nossa entrevista, né, Cacique Valto Pirambá, já ao vivo aqui, tem uma matéria muito interessante no Ilhéus 24 Horas, manda um abraço pro Danilo, toda a turma 10 aí, falando de construções desenfreadas no litoral sul, na cidade de Ilhéus, Marinho Santos, pode provocar uma sombra gigantesca ali naquele litoral, e já está dividindo opiniões, viu?
Falta de fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Ilhéus, você vai ali, e depois de Águas de Olivença, você vê um festival de casas surgindo sem nenhuma fiscalização por parte da prefeitura. Olha,
essa questão dos prédios, tem uma cidade, eu não sei se é em Santa Catarina, né, que teve esse problema aí, e na praia você não tem mais, não tem sol na praia, é muita sombra, né, aqueles edifícios gigantescos. No programa de amanhã a gente vai falar mais sobre esse caso, né, e essa matéria aí, nosso amigo é o Danilo do Ilhéus 24 Horas. Mas a partir de agora tem entrevista no Tropa de Elite. Hoje é terça-feira, dia 19 de outubro, e vamos dar boas-vindas a ele. Tivemos a oportunidade de bater um papo na última sexta-feira e desse bate-papo surgiu, né, o convite para essa entrevista e a gente atualizar as informações desse movimento que o Brasil inteiro vem acompanhando, a questão do marco temporal. Ele estava em Brasília, esteve em Brasília, inclusive representando a nossa região. Vamos dar bom dia para ele, né, Marinho Santos?
Bom dia, seja bem-vindo.
Cacique Valto Pinambá, seja bem-vindo ao Tropa de Elite.
Obrigado, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia Marinho Santos, bom dia Robertinho. E toda a comunidade ilhéense, né? A gente realmente passa por um transtorno, né? O Brasil passa pelo transtorno. E o transtorno por uma reação política, né? De que estrupa, viola e, né, faz uma degrine, né, para te falar a verdade, a imagem indígena e a imagem da Carta Magna, né, que reza, né, a Constituição de 88. Né. Então a gente, despercebidamente, muita gente, a lei trabalhista, ela vem sendo estrupada. Né, agora veio, né, a lei indígena, né, do qual reza o artigo 231 e 232. O 231 é que é reconhecido aos povos, organizações sociais, costumes, tradições, né, e as terras onde tradicionalmente habitam.
O marco temporal, neste momento, corre risco?
É isso, né? E o 232 que cabe à União proteger, né? E assim a gente não está tendo proteção. Esse marco temporal é uma lei criada pelos nossos governantes, né? De que o marco temporal, ele desfaz todos esses dois artigos, né? Que diz que só reconhece os povos que estavam antes da Constituição de 88, lá atrás. E ele retira esse direito de quem estava na terra. A gente não está em 88, né? Nós tivemos primeiro contato, o povo do Pindambá teve o primeiro contato em 1500, depois 1526, 26 anos depois, a Guerra dos Nadadores em Olivença, depois 1970, já a Guerra do Caboclo Marcelino, né? Aqui no Rio Cururupe. E nesse caso, todas as terras indígenas passam por revisão. Então, Raposa, Serra do Sol, o povo Pataxó, o povo Tupinambá e demais povos no Brasil saem da terra com esse marco temporal. Né? E a PL 490 é pior ainda, né? que é uma PL que é para tirar todo o reconhecimento do direito que está na Constituição, né, de 88. Então, a PL 490 é uma PL perigosa, é uma PL da morte. Né?
Se vocês não estiverem monitorando lá em Brasília... hoje está parado no Supremo?
Os nossos ministros, né, que compõem 11, e o nosso relator Edson Fachin, né, que começou a votação, a gente foi para passar 5 dias, passamos 21. E aí, assim, o ministro Alexandre de Moraes pediu revisão, né, pediu vista, né? E nessa vista, a gente é uma outra coisa, assim, eu acho, vou falar um nome pedagógico aqui, que é escrota, né, porque deveria ser de 96 meses para poder retornar o caso à tona. E aí não vai 30 dias. Né? Como é que vai se ler 2 mil páginas e já bota em pauta de novo? Então já está em pauta. Então logo, logo a gente vai ter essas revisões. E pedir assim, a comunidade de ilhéense, a compreensão, né? E a comunidade de demais aqui das redondezas, de que a nossa fechamento da pista... Né, para se somar essa luta, a gente não está prendendo as pessoas. A gente quer também aqui a consciência de que a gente precisa se somar nessa luta. A causa indígena é de todos nós, né? Não é só do povo do Pindambá, não porque a gente está ocupando a pista para defender o nosso direito. Então, assim, digo hoje de passagem que o movimento mais organizado é o movimento indígena, porque a gente faz igual assim, ó, até enquanto tiver um narizinho para suspirar, a gente tá ali, entendeu? Para poder defender e dizer que o direito do município, o direito indígena, o direito do negro, o direito do GLBT, né? Assim, isso tudo tem que ser respeitado. Né?
Para falar em direito, o marco temporal afeta direito dos povos indígenas?
Totalmente, né? Diretamente, para te falar a verdade, né? Diretamente. Porque assim, e não atinge só o povo Tupinambá, atinge todos os povos indígenas do Brasil, né? E ele reformula, porque a questão também de querer, que nem aconteceu, dos povos isolados, de ele querer integrar na sociedade nacional, é para que não tenha mais povos tradicionais, para que não tenha negro, para que não tenha índio, né, todo mundo é integrado. Então, assim, todo índio tem celular, tem acesso ao computador, sabe estudar, né, então, assim, acaba tudo isso, né, você é brasileiro, não tem questão de classe. Então, o marco temporal... Ele traz essa referência e traz esse formato, né? E esse formato é genocida, né? É um formato genocida, porque a gente vai ver nossos filhos, né? Eu hoje, né, tenho 43 anos, né? Estou como cacique, amanhã eu posso morrer, e os meus filhos e os meus netos, eles não vai ter participação de se assumir como indígena, né? Não vai se assumir como tupinambá, ele vai se assumir como brasileiro, e como fez a Igreja Católica. A Igreja Católica paga um preço muito grande, né, de colocar o jesuíta para tirar nossa língua, né? Que nem falou, vamos botar esses, e os portugueses, os índios têm que falar, não tem R, não tem L e não tem F, né, no seu vocabulário, porque não tem fé, não tem rei, não tem lei. E fez com que a gente se ajoelhasse e aprender a rezar o Pai Nosso. Você entendeu? E deixar de rezar o nosso Poranci, que é a nossa cultura. Então, assim, esse formato é um formato genocida dos governantes, entendeu? Então, assim, hoje é a PL-490 e o marco temporal. Antes já tinha PEC, né, 315, né, já tinha uma portaria da AGU 221, que pegou, aclopou todas essas leis, tudo que é para atingir o povo indígena, e colocou na PL-490 e o marco temporal.
Como é que está a FUNAI hoje com vocês aqui, o povo tupinambá especial?
Infelizmente, a FUNAI, a gente falava que era nossa mãe, agora ela não é mais nem madrinha, né? Porque a gente está engessado, né, com o diretor nacional da FUNAI é um delegado da Polícia Federal, né? O coordenador da FUNAI regional é da Polícia Federal, e hoje a gente tem ainda os funcionários, né, que estão proibido de ir na área para atender o povo indígena, de fazer visita. Hoje a FUNAI se transformou em escritório, né, para só assinar as declarações dos índios, né, para encaminhar para o INSS, para a aposentadoria, para o auxílio maternidade, entendeu? E assim, e a gente, futuramente, a gente vai ter que fazer um trabalho psicológico, porque os funcionários querem trabalhar e estão engessados, né, com essa ruma de gente bolsonarista, né, e que não quer atender nenhum índio. Então, assim, a gente hoje, o que era Ministério da Justiça, passou agora a ser um rolo opressor. Então a FUNAI hoje, né, passa por essa situação. Mas a gente tem pessoas boas, né? A gente tem pessoas e pessoas que precisam ser ajudadas, né? Então, assim, a gente, essa PL atinge aos órgãos que atende.
Lamentável.
Né? E assim, a gente agora... tem a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, e temos a FUNAI. Então a FUNAI hoje passa por essa situação.
Cacique Val Tupinambá, você que está ligando o rádio agora, é o nosso convidado de hoje. Quantas aldeias hoje integram o povo tupinambá aqui, em especial Ilhéus?
A gente tem, nós temos uma área nos três municípios, né? Buarema, Una e Ilhéus. Nós temos 23 aldeias, né? De Serra do Padeira, Cuipe de Baixo, Olivença, Sapucaíra, né? Santana, Santaninha e demais. Então somos 23, né? Hoje o território é 47.375 hectares, né? Que é pleiteada, que já está com levantamento fundiário, e para fazer a indenização dos fazendeiros, né? Que é aqueles que assinou também o acordo de boa ação, né, para que fosse indenizado. E a gente temos aproximadamente 8 mil índios.
E 8 mil índios,
né, dentro da área, além daqueles que estão nas periferias, né, de Ilhéus, que a gente. De Ilhéus e demais, Salvador, todo local tem tupinambá, não tem
a
jeito.
A sua região é a região do Acuípe. Ah. E Cacique Val, região de Olivença.
Valdelice. Tem Valdelice. Tem nossos caciques, né? Cacique Ivonete.
Cacique Fia,
no Santana. Cacique Negão, Cacique Babal.
Cacique Alício.
Cacique Alício. Cacique Nani, Cacique Ramon. Nós temos também...
Aquele que é torcedor do Vasco.
Nery Blue.
Tem o Nery, torcedor do Vasco. Mas tem um outro, é o cacique, alguma coisa doido.
Rosival. Inclusive, passei pela estrada, pedi para dar uma carona a ele, ele não veio. Quando eu parei para abastecer no posto, ele não veio.
Rosival,
perdeu de estar nos estúdios da Gabriela. Cacique Val Tupinambá, essa integração, Tupinambá, Pataxós, o Brasil inteiro está unido nessa questão aí. Vocês estiveram em Brasília, o que foi que você pôde ver de perto lá em Brasília durante os dias de protestos, a movimentação?
Eu presenciei, né, de que a gente está vendo, a gente vai estar vivendo outros 500, né? E esses 500 agora na base da metralhadora, né? A gente viu assim aquelas rumas de carreta, de gente armada, né, assim, né, para querer pegar a gente, entendeu? Inclusive quem estava lá. E o que eu presenciei também é que hoje a gente passa por um golpe militar. Essa PL e o marco temporal, ele já é um golpe. E o Brasil passa por um golpe. E hoje a sociedade inteira tem que se armar para isso. A gente passa por um golpe. E eu não duvido que o 7 de setembro do ano que vem a gente possa ter um golpe militar. Porque eu presenciei isso lá.
Preocupante isso, né? É preocupante. Vamos falar agora sobre saúde indígena e educação. Ilhéus cedia aí duas escolas, né, indígenas, uma que a gente teve o prazer de conhecer em Sapucaíra, inclusive na época do ex-prefeito
inaugurada na época do ex-prefeito.
A escola lá do Acuípe, né?
Valderico Reis.
É um diferencial, Val?
É, a nossa educação específica, diferenciada, multilingue, né? Porque a gente tem a língua portuguesa, que eu não considero língua portuguesa, eu considero como língua brasileira, né? Tem uma língua tupi e temos a língua de sinais e temos a língua inglesa, né? Na nossa grade curricular. E a gente vem trabalhando para fortalecer, né? E a educação, ela é a base de tudo, né? E tudo começa pela educação, né? Se você começa a educar bem em casa, você consegue ter saúde, porque você vai educar esses meninos, que dizer para eles que ele não precisa só ter o remédio farmacêutico, ele tem que ter o remédio homeopático, né? E saber as ervas medicinais dentro da sua casa.
Isso quer dizer que a linguística direcionada dos índios durante aula para as crianças é a língua tupi. Indígena, tupi?
Eles aprendem, sim, sim, né? Sim. Eles aprendem. É essa língua tupi, da qual nós inclusive cantamos, né? E hoje muita gente vai ali e fala, né? Muita gente, piaçaba, né? A piaçaba é portuguesa, né? Você vai falar tucano, ela é portuguesa, pirá, que é peixe, né? E, né? Tem gente que fala curupitanga, né? Vamos dizer assim, cururupi, rio de sapo, né? Então, assim, a gente tá falando tupi, a gente não tá falando língua dos outros, está falando língua nossa, nossa língua brasileira. Então, assim, a base da saúde, da educação, da religião, ela está entrelaçada. E hoje a gente vê que essa religião protestante também, ela é como é como se fosse também a PEC, né? Porque todo hoje, muito quem está em outras religiões não pode usar da pintura, não pode usar o jinipapo, não pode usar o durucum, porque é a apologia ao diabo. Entendeu? Então, assim, a igreja também é um outro retrato de uma PEC e de uma PL, né? Então, assim, nós ficamos revoltados quando os pastores, né, extorquem, né? Que, assim, nós índios, a gente não precisa pagar dízimo, né? E a igreja já tem agora até o Pix, né? A moda nova, né? O cartão de crédito e o Pix.
Não tem como fugir. Agora, Cacique Val, eu tenho percebido, assim, essa nova geração, aquela questão do meio ambiente, da preservação, da história. Tive a oportunidade de conhecer também na sexta-feira projetos que vocês estão preparando. A gente falava muito, pô, Porto Seguro, você chega ali, os Pataxós têm um artesanato. Ilhéus hoje já começa a fazer isso. Tupinambás já começam também a mostrar, né, a sua arte, a ser inserida no roteiro turístico. Isso tem sido bacana, né, Cacique Val?
Com certeza. A gente, eu enquanto também participante, membro, né, da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, a gente tem trazido as políticas públicas a nosso favor. Então a gente teve agora, mais recente, o Pronatec, Informação Etnoturismo. E a gente vai fazer nosso roteiro turístico para poder ser um atrativo para Ilhéus, para que quem venha andar de bicicleta, fazer sua trilha, quem venha andar e voltar de canoa, principalmente na região de Acuípe de Baixo, a gente fazer esse projeto. Estamos iniciando a organização de mulheres Cunhã Atan, de Acuípe de Baixo, né, que são mulheres fortes. As mulheres guerreiras, né? Tá nessa.
Mulheres fortes, mulheres guerreiras,
né? Até é duro, né? Forte, duro. Então, né? Nós estamos nesse projeto e aí tem.
O memorial.
O memorial também é outro atrativo de uma emenda parlamentar, né? Do deputado Marcelino Galo, né? Que esse memorial vem também para que as pessoas não vejam só falar do Tupinambá em uma história de livros, né? A gente quer que leia e venha viver a história presencial, porque, assim, é muito complicado nesse sistema colonial de que tudo só vai nos livros, né? Então, assim, a gente somos objeto de consulta, as escolas do município podem ser objeto de consulta, e nós temos diversos caciques e temos diversas comunidades que podem ser presenciadas, né? Apesar que a gente tem muitas coisas, né, que não ajuda o prefeito, né, que não ajuda muitos dos nossos governantes, não ajuda. Nós temos agora mesmo lá em Olivença um centro cultural totalmente abandonado, né? que não resolve. As estradas que não são recuperadas, que precisa a gente ficar todo o tempo fechando frente de aeroporto, fechando pista, né? E a gente agora, a gente mudou o formato de encaminhamento. A gente está agora usando meios judiciais, porque a gente sabe que compromissos têm que ser protocolados. Né? E a gente está cansado de ficar fechando pista, e aí muita gente vai, perde o dia de trabalho, perde o voo, aí importuna, aí é ameaçado, mas o pessoal não entende a dificuldade. Então quem mora hoje no Santana para vir trazer a farinha para vender na feira, que não tem transporte, além disso tem os transportes coletivos que precisam. Eu estou com a baixa assinada aqui com 300 assinaturas, está aqui em minha mão, né? Para que a gente volte. As comunidades rurais, ela precisa ser atendida de um formato de que seja respeitada a especificidade. Você entendeu? Quem mora em Tariri tem que ser atendido porque eles têm a cultura lá. O povo tupinambá de Santana e a Cuipe de Baixo, ele tem a cultura lá, né? E nós, hoje, a gente tem um prefeito também, né? Tomara que ele esteja ouvindo ou que alguém se reporte a ele, né? O Marão, que foi na minha Cuipe de Baixo, comeu lagosta e fez compromisso comigo e com a comunidade, e assinou. Ele assinou no papel. Então nós temos lá, o prefeito de Una recuperou os 22 quilômetros da estrada. Os 12 que falta, né, de Acuípe de Baixo, é que pertence a Ilhéus, não, já tem 22 anos que não é recuperada. Entendeu? Então assim, ele fez compromisso. E aí assim, a gente não é menino, não é criança para chupar pirulito, para ser enganado, não. Entendeu? A gente está no aguardo. Né? E digo... E manda um recado. Qualquer hora a prefeitura de Ilhéus vai virar aldeia, porque a gente vai dormir lá novamente. Você entendeu?
Para finalizar o horário estourado aí, recebo o abraço do vereador Serginho do Amparo, seu colega de infância, de adolescência e de colégio.
E eu mando esse abraço, meus parabéns, Sérgio Negão, né? E que sua mãe... Fez muita acarajé e a gente comia quando não tinha ônibus, a gente ia pra ir lá pra praia andando, né? E passava lá, comia acarajé e descia. Fica esse abraço pra comunidade ilhense, obrigado vocês por abrir o espaço aqui
Gabriela
no FM. Seu programa, né? Tropa de Elite e Cuecatu, obrigado.
Ok, Cuecatu. Abraço no Coringa, né?
Abração Coringa, toda a comunidade aí do Acuípe, toda a turma, abraçando os tupinambás de Olivença, que a gente tem um carinho especial de longos anos. Finalizando mais um Tropa de Elite, bate-papo de hoje foi com o cacique Valdo Tupinambá. A gente se encontra amanhã, né, Marinho Santos? Paulo José tava aqui no pontinho, não dá mais tempo pra nada, tempo estourado. Renatinho Bad Boy tá chegando aí com a super manhã da Gabriela FM. A gente se encontra a partir das 6, se Deus quiser, bem cedinho. No oferecimento aí, PrestaCred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Renascer Beat. Podcast daqui a pouquinho liberado do Tropa de Elite. Valeu, Elias, valeu, Bahia.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.